بسم الله وبه نستعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، esta é mais uma continuação das nossas aulas sobre a biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam. E hoje vamos falar sobre a conquista de Mecca no ano 8 da Hijra do profeta sallallahu alaihi wasallam. Nós falamos, quando falamos sobre o Sulh al-Hudaybiyah, quando falamos sobre o acordo de Hudaybiyah, dissemos que uma das condições do acordo é que a guerra parasse durante 10 anos entre os muçulmanos e os Quraysh, os Kufar de Mecca. E dentre os princípios desse acordo era de que aquele que quisesse dentre as tribos arredores de Mecca ou arredores de Medina que ficasse com os muçulmanos, então que ficasse com os muçulmanos. Aquele que quisesse ficar aliado dos Kufar, yani dos Quraysh, que ficasse aliado deles. Portanto, uma das tribos, conhecida como Bani Bakr, ficou aliada dos Quraysh, ficou ao lado dos Quraysh. E uma tribo conhecida por Khuza'a ficou ao lado dos muçulmanos no decorrer desse acordo. Portanto, a tribo que ficou com os muçulmanos teve os mesmos privilégios desse acordo, que era não haver guerra entre ambas as partes durante esse tempo estabelecido, que eram 10 anos. E no ano 8 de Hijra, Banu Bakr, uma das tribos que tinha se aliado aos Kufar de Mecca, foi combater a tribo Khuza'a, que era aliada dos muçulmanos no acordo de Hudaybiyah. E Quraysh ajudou Banu Bakr com armamento. Ajudou Banu Bakr com armamento. Sendo assim, romperam com o acordo que tiveram com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Pois o acordo incluía também os aliados, que não houvesse guerra durante 10 anos. Sendo assim, Quraysh, os Kufar de Mecca, romperam o acordo com o profeta sallallahu alaihi wasallam, ajudando os seus aliados a combaterem os aliados dos muçulmanos, que é Al-Khuza'a. Sendo assim, o líder dessa tribo, Amr ibn Salim Al-Khuza'i, veio ao profeta sallallahu alaihi wasallam em Mecca, em Medina, e informou o profeta sallallahu alaihi wasallam a traição dos Quraysh e informou o que tinha acontecido. Sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que fosse preparado um exército de forma silenciosa para que os Kufar de Mecca não soubessem. Mas um dos aspectos é que quando os Kufar de Mecca deram essa ajuda a Bani Bakr para combaterem Khuza'a, que eram aliados dos muçulmanos, depois disso eles enviaram Abu Sufyan, antes de tornar-se muçulmano, a Medina para que renovasse o acordo com o profeta sallallahu alaihi wasallam, para que fosse renovar o acordo com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Esse é um aspecto. E outro aspecto, como dissemos, é que o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que fosse preparado um exército de forma silenciosa para que os Kufar de Mecca não estivessem preparados para fazer face ao exército dos muçulmanos. E isso é conhecido em guerra. Em guerra há muitas estratégias que se usa para derrubar o inimigo. E o profeta usou essa forma e pediu a Allah subhanahu wa ta'ala que limitasse os Quraysh sobre a informação no que diz respeito à vinda dos muçulmanos. Portanto, o exército dos muçulmanos chegou a 10 mil homens. Chegou a 10 mil homens. E o profeta sallallahu alaihi wasallam liderou o exército no mês de Ramadan, no ano 8 de Hijra, e chegou até uma zona perto de Mecca, que é chamado hoje é chamado de Wadi Fatima. E sendo assim, Abu Sufyan saiu com um grupo de Kufara para espiar sobre informações sobre o que estava a passar entre os muçulmanos. E no caminho ele cruzou com o tio do profeta sallallahu alaihi wasallam, Hamza al-Abbas, o tio do profeta sallallahu alaihi wasallam, al-Abbas radiyallahu anhu. E al-Abbas radiyallahu anhu capturou Abu Sufyan, que era espião antes de ficar muçulmano, foi enviado como espião para espiar sobre a informação no que diz respeito aos muçulmanos. E quando Abbas radiyallahu anhu o capturou, levou ele ao profeta sallallahu alaihi wasallam e garantiu-lhe que estaria seguro, que não seria feito nada de mal a ele, mas levou ele ao profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, como a gente sabe, tinha nobre akhlaq, nobre comportamento. Quando chegou esse indivíduo, Abu Sufyan, como preso, o profeta sallallahu alaihi wasallam sentou com ele e chamou ele para o Islam, convidou ele para o Islam. Não levou ele a colocar na cadeia, mas sim chamou ele para o Islam, porque esse era o objetivo do profeta sallallahu alaihi wasallam, chamar as pessoas para o Islam. O objetivo não era castigar as pessoas, não era combater por si só. O combate só foi uma forma, o profeta sallallahu alaihi wasallam usava o combate como uma forma de remover obstáculos daqueles que aqueles que se podiam a impedir a expansão do Islam. E esse é um dos grandes objetivos do jihad, é remover obstáculos daqueles que impedem a expansão do Islam. Sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam convidou Abu Sufyan para entrar no Islam, e Abu Sufyan aceitou o Islam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam agraciou ele não só na altura que ficou muçulmano, mas como iremos ver depois, ainda mais para frente. O profeta sallallahu alaihi wasallam agraciou ele porque Abu Sufyan tinha um estatuto dentre os Quraysh. E Al-Abbas radiyallahu anhu disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam: inna Abu Sufyan rajulun yuhibbu al-fakhr faj'al lahu shay'an. Al-Abbas disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam: inna Abu Sufyan rajulun yuhibbu al-fakhr. Que Abu Sufyan é um indivíduo que gosta de boa posição. Era uma das características dele, ele gosta de uma boa posição, pois ele tinha um alto estatuto dentre os Quraishes de Mecca. E disse o profeta sallallahu alaihi wasallam: faj'al lahu shay'an, dê a ele algo, para mostrar que ele ainda tem uma boa posição, mesmo sendo muçulmano. Isso mostra-nos de que quando uma pessoa de um alto nível na sociedade, uma pessoa que tem uma grande posição na sociedade, vira muçulmano, então devemos procurar agraciar a ele para manter ele no Islam, porque ele pode pensar que quando entrar no Islam irá de perder aquela sua posição ou aquele seu estatuto na sociedade. Portanto, quando vem uma pessoa de uma grande posição na sociedade, fica muçulmana, então os muçulmanos devem procurar agraciar ele com algo, dar ele algo para ele se sentir-se que o Islam também respeita-me, deu-me uma posição. Isso para adoçar o coração dele, de que o Islam não veio para tirar o teu cargo ou para tirar a tua posição. Portanto, essa é uma das lições que podemos tirar aqui nessa passagem. E o profeta sallallahu alaihi wasallam agradeceu a Abu Sufyan, disse: Man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin. Aquele que entrar em casa de Abu Sufyan, então essa pessoa está seguro. Yani, quando o exército dos muçulmanos ia conquistar Mecca, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Aquele que entrar dentre os residentes de Mecca, que entrar na casa de Abu Sufyan, então essa pessoa está salva. Está salva, yani, não será feito mal no que diz respeito ao exército que vinha, yani, combater o povo de Mecca. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam deu-lhe esse estatuto: disse, aquele que entrar em casa de Abu Sufyan, então essa pessoa está salva, está segura. E mais à frente, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: O man dakhala al-masjid al-haram fahuwa amin. Bem como aquele que entrar na mesquita sagrada, também essa pessoa estará segura. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando veio com o exército, não vinha para, yani, derrubar ou, yani, como se diz, dizimar vidas, mas sim vinha para purificar a Meca dos kufar, dentre os Quraysh. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Man dakhala al-masjid al-haram fahuwa amin. E o masjid al-haram, a mesquita sagrada de Meca, tem uma grande santidade, de modo em que Allah subhanahu wa ta'ala tornou proibido de você até puxar, remover folhas de árvore, remover qualquer planta da terra dentro dos limites daquilo que é considerado de Masjid al-Haram. Existem limites. Você não pode afugentar os animais, você não pode fazer nenhuma maldade. E aquele que só intenciona, não faz, mas só intenciona fazer algo de mal em Mecca, yani, no Masjid al-Haram, então essa pessoa ganha pecado só por intenção, como Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Alcorão, que aquele que intencionar fazer algo de mal no Masjid al-Haram, essa pessoa, yani, será castigada por Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine só se fazer algo de mal. Imagine só se fazer algo de mal. Isso mostra, yani, a sujidade dos corações daqueles que esses khawarij, que durante várias décadas fazem tentativas de criar atentados em Meca. Quantas vezes foram, yani, presos indivíduos a tentarem fazer atentados em Meca? E não só aqueles que vão para Meca só para, por exemplo, roubar, wa'iyadu billah. Sem dúvida que esses terão uma grande punição perante Allah subhanahu wa ta'ala. Se não for na terra, então será no dia da ressurreição. Portanto, Meca é um santuário, yani, é um sítio bastante sagrado, a ponto de só o fato de você intencionar fazer o mal, então você ganha recompensa ganha, yani, castigo por essa, yani, intenção. Ao contrário de outros lugares, a pessoa, quando intenciona algo de mal, por mais que, yani, não faça, ou se não fizer, então Allah subhanahu wa ta'ala, yani, não o castiga. Não escreve nenhuma má ação. Pelo contrário, é escrito uma boa ação, por ele não fazer essa má ação. Agora, em Meca, quando a pessoa intenciona fazer o mal, a pessoa é escrita como daqueles que fizeram essa má ação. Portanto, devemos ter grande respeito por Meca. Mais à frente, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ. E aquele que fechar a sua porta, yani, na sua casa, também estará seguro. Quer dizer que o exército muçulmano não entrará em casa de ninguém. Todo aquele que permanecer na sua casa, então, estará seguro. Isso mostra yani, a grande lição de que o exército muçulmano não vem para destruir edifícios, destruir casas e tudo mais, ou forçar as pessoas a saírem das suas casas, como fazem alguns desviados. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Man aghlaqa alayhi babahu fahuwa amin. Aquele que fechar a sua porta, yani, na sua casa, permanecer dentro da sua casa, toda essa pessoa estará seguro. Quer dizer que nós só vamos combater aquele que se colocar na frente de nós, aquele que fazer face a nós. Quanto aquele que entrar no masjid, quer dizer que não vai ser combatido. Bem como aquele que entrar na casa de Abu Sufyan, como o profeta sallallahu alaihi wa sallam o agraciou com esse. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam mostrou a Abu Sufyan o exército dos muçulmanos, que eram de 10 mil homens. Sendo assim, Abu Sufyan voltou para Mecca, já era muçulmano, mas os kufar do Quraysh não sabiam, e foi para lá e ameaçou a eles, e assustou a eles, disse: os muçulmanos vêm com um grande exército que vocês não são capazes de combater. Que vocês não são capazes de combater. Sendo assim, os kufar de Mecca ficaram com medo. Ficaram com medo. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam dividiu o seu exército em quatro grupos. O primeiro grupo estava sob a liderança de Az-Zubayr ibn Awan, radiallahu anhu, que era para entrar de um dos lados de Mecca, bem como o segundo grupo, sob a liderança de Khalid ibn Walid, radiallahu anhu, também iriam de entrar de uma das portas de Mecca. O terceiro grupo, liderado por Abi Ubaida ibn Jarrah, radiallahu anhu, também era para entrar de uma das entradas de Mecca. E por fim, o outro grupo era para entrar também de uma das entradas de Mecca, sob a liderança de Qais ibn Sa'd ibn Ubadah. Sendo assim, todos entraram em Mecca sem que houvesse batalha. Não houve batalha, com exceção de um e outro caso, pequeno grupo de indivíduos que tentaram colocar-se à frente dos muçulmanos e foram removidos do caminho. Sendo assim, não houve em si um grande, podemos dizer, não houve um combate de um exército com outro exército. Sendo assim, os muçulmanos saíram vitoriosos e conquistaram Mecca. Saíram vitoriosos e conquistaram Mecca. E Allah subhanahu wa ta'ala agraciou ao profeta sallallahu alaihi wa sallam a entrada de Mecca sem que houvesse oposição dos kuffar. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam entrou em Mecca mostrando humildade a Allah subhanahu wa ta'ala. Mostrando humildade a Allah subhanahu wa ta'ala. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam repetia o surat al-Fatih. Repetia surat al-Fatih. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجَ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. O profeta começou a repetir esses versículos desta sura várias vezes. E o profeta dirigiu-se à Kaaba e entrou na Kaaba. Encontrou dentro da Kaaba 360 ídolos. Os kufar de Mecca tinham colocado 360 ídolos. Quer dizer que por dia adoravam um ídolo. Subhanallah. Veja só a perdição que eles estavam. Por dia adoravam um ídolo. Por dia adoravam um ídolo. Tirando os ídolos que eles tinham nas suas casas. O profeta sallallahu alaihi wa sallam começou a partir um por um esses ídolos. Sendo assim, purificou a Kaaba dos ídolos. E leu o versículo de Surat al-Isra. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Significa: e diga, ó Muhammad, veio a verdade e a falsidade evaporou, pois na verdade a falsidade não permanece. Isso não há dúvida. Allah subhanahu wa ta'ala colocou que a verdade estivesse sempre acima da falsidade. Por mais que a falsidade dure um e outro tempo, a verdade sempre estará acima da falsidade. Em qualquer tempo, aqueles que se apegam à verdade são os que estarão vitoriosos. Pode ser a vitória em termos físicos ou em termos de evidências. Portanto, todo aquele que se apega à verdade, então fique ciente de que você estará vitorioso. A vitória pode levar tempo, mas fique ciente de que você será vitorioso enquanto você estiver apegado à verdade. Ao contrário de que, se você ficar apegado à falsidade, por mais que hoje você esteja a pensar que está acima da verdade, amanhã a verdade irá esmagar a falsidade. E se você estiver aplicando a falsidade, você será esmagado com essa falsidade. Portanto, devemos procurar sempre estar no lado da verdade. Por mais que a vitória leve seu tempo, veja só, o profeta sallallahu alaihi wa sallam teve paciência todo o tempo. Foi castigado em Mecca durante vários anos. Depois emigrou para Medina e ficou lá muito tempo. Só depois desse todo tempo é que Allah subhanahu wa ta'ala deu ele a vitória sobre Mecca. Sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wa sallam purificou Mecca de todos os ídolos, bem como também mandou determinadas expedições ao redor de Mecca para demolirem todos os ídolos. Sendo assim, a zona de Mecca e os arredores ficou livre de ídolos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam entrou dentro da Kaaba e rezou dois rakats. Ou em outras narrações dizem quatro. O importante é que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez oração dentro de Kaaba. E todos os habitantes de Mecca vieram a Kaaba, ficaram à espera do que o profeta sallallahu alaihi wasallam iria fazer com eles. Pois eles estavam cientes de que foram inimigos do profeta sallallahu alaihi wasallam durante esse todo tempo. E castigaram o profeta sallallahu alaihi wasallam. Como a gente sabe, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando estava em Mecca, foi castigado todo tipo de castigo. Os muçulmanos sofreram grandes repressões por parte dos kufar de Mecca. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam conquistou Mecca, eles vieram, ficaram à espera na porta de Kaaba, à espera de o que o profeta sallallahu alaihi wasallam ia fazer com eles. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Ya ma'ashara Quraysh, ma tantadhiruna, ma tadhunnuna inni fa'ilun bikum. Ou vós Quraysh, ma tadhunnuna inni fa'ilun bikum. O que vocês pensam que eu farei convosco? Então eles disseram: Khayran, o bem. De que tu farás conosco o bem. Akhun Karim, wa ibn akhun Karim. Tu és um irmão generoso e filho de um irmão generoso. E o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu a ele e disse: Idhabu fa antum tulaqa. Vão-se embora, vocês estão livres. O profeta sallallahu alaihi wasallam perdoou a todos. Imagine só, um povo que castigou-te durante vários tempos, combateu-te, fez tudo para te remover do caminho. Você, quando tem a oportunidade de retribuir isso tudo, então você diz para eles: vocês estão perdoados, podem ir. Esse era o profeta sallallahu alaihi wasallam. Uma personalidade difícil de encontrar, igual ou melhor, não existe nenhuma criatura igual a ele, sallallahu alaihi wasallam. Perdoar os seus inimigos sem colocar nenhuma proposta. Imagine nos dias de hoje, quem é capaz de perdoar alguém que castigou durante vários anos? Portanto, veja só o profeta sallallahu alaihi wasallam, a vastidade, a amplitude do seu coração. Disse: vocês podem ir embora, vocês estão livres. E isso foi o motivo do povo de Mecca entrar no Islã. Eles ficaram espantados: como é que este indivíduo nos perdoa? Nós castigamos a ele durante esse todo tempo e ele ainda nos perdoa. Então isso mostra de que a religião dele é uma religião de misericórdia, é uma religião correta. Portanto, essa deve ser a nossa postura contra os nossos inimigos, aqueles que nos fazem mal. Se a gente vive nos países de não muçulmanos, somos reprimidos. Quando a gente tiver a oportunidade de mostrar a eles a misericórdia do Islã, então que a gente perdoa a eles. Pode ser um motivo deles entrarem no Islã. E não só, no seu dia a dia. Todo aquele que te faz mal, que procura ou procura fazer-te mal, se você perdoar a ele, então isso, de uma ou de outra forma, irá acordar o coração dessa pessoa. Por mais que ele não vira muçulmano, ou pode levar tempo, mas ele vai mudar na sua pessoa, vai ficar espantado. Como é que esse indivíduo me perdoa depois de eu fazer tudo que fiz? Portanto, o perdão deve ser uma das coisas que faz parte do nosso dia a dia, pois é um exemplo dado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, e Allah subhanahu wa ta'ala diz que vocês têm no mensageiro de Allah um grande exemplo. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Vocês têm no mensageiro de Allah um grande exemplo. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, sem dúvida, é um grande exemplo para nós. Todo aquele que quer ser perfeito na sua pessoa, então o profeta sallallahu alaihi wasallam é o único exemplo que ele pode tomar para essa perfeição. Portanto, tome o profeta sallallahu alaihi wasallam, a sua biografia, como lição de vida. Lição de vida. Como lidar com as pessoas, como encarar as dificuldades e tudo mais. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam permaneceu em Mecca durante 19 dias. E durante esses 19 dias, o profeta sallallahu alaihi wasallam enviou determinadas expedições para locais que estão perto de Mecca, como Taif e localidades próximas de Mecca. E com a conquista de Mecca, muitos que eram inimigos do Islã passaram a ser muçulmanos. Isso teve um grande efeito no coração dos árabes. E Allah subhanahu wa ta'ala, com a conquista de Mecca, abriu o coração de muitos. E sendo assim, muitos entraram no Islã. Como Allah subhanahu wa ta'ala próprio diz no Surat al-Fath: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Quando vir a ajuda de Allah e a conquista, a conquista de Mecca, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, e você ver as pessoas a entrarem na religião de Allah em massas, فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Sendo assim, elogie o seu Senhor e procure o perdão dele. Innahu kana tawwaba, pois na verdade Allah subhanahu wa ta'ala é o perdoador. É o perdoador. E como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, permaneceu em Mecca 19 dias, enviando expedições a locais arredores de Mecca para convidar as outras tribos a entrarem no Islã. E foi nesse ambiente que ocorreu uma outra batalha durante a permanência do profeta sallallahu alaihi wasallam em Mecca. Pois existia uma tribo chamada Hawazan, Kabilatu Hawazan, e o seu líder preparou um grande exército para combater o profeta sallallahu alaihi wasallam. E a sua tribo o obedeceu, que eram também próximos de Mecca. Sendo assim, eles levaram até mulheres e crianças para combater os muçulmanos. Levaram toda a sua riqueza para combater os muçulmanos. Sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam saiu com o exército que conquistou Mecca, 10 mil homens, mais 2 mil daqueles que ficaram muçulmanos em Mecca. E foram se encontrar com os kufar, essa cabila, essa tribo que veio combater o profeta sallallahu alaihi wasallam, num local chamado Wadi Hunain. Wadi Hunain é um local próximo de Mecca. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando chegaram, ele e o seu exército encontraram os kufar, já tinham tomado posições. E sendo assim, os muçulmanos no início da batalha tiveram grandes dificuldades. E sendo assim, os mushrikuns, os politeístas, conseguiram derrubar os muçulmanos na primeira ronda. Sendo assim, os muçulmanos ficaram dispersos e perderam a linha do combate. E o profeta sallallahu alaihi wasallam permaneceu no seu lugar, ele e um pequeno grupo dos sahabas. O resto espalharam-se, recuaram do campo de batalha, pois ficaram desorganizados quando foram derrubados a primeira. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam permaneceu firme. Ele e Abu Bakr, e Umar, e Ali e Abbas, radiyallahu anhum, permaneceram ao redor do profeta sallallahu alaihi wasallam e firmes. E o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que Al-Abbas chamasse as tribos, dentre os muçulmanos. Sendo assim, chamaram, Abbas radiyallahu anhum chamou, e eles se juntaram ao profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam levou uma palma da mão cheia de areia e soprou para a direção dos mushrikuns e disse: Allahumma anzil nasruk, Allahumma anzil nasruk, oh Allah, envie o seu socorro, oh Allah, envie o seu socorro. E Allah subhanahu wa ta'ala, sem dúvida, respondeu a prece do profeta sallallahu alaihi wasallam. Essa areia que o profeta sallallahu alaihi wasallam lançou em direção dos kufar criou um grande, derrubou os kufar. Allah subhanahu wa ta'ala fez com que essa areia colocasse medo nos corações dos kufar e ficaram afetados com essa areia no olho. Veja só uma pequena palma de mão cheia de areia. E isso mostra um dos sinais também da profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam e de que Allah subhanahu wa ta'ala ajudou os muçulmanos nessa batalha. E sem dúvida os muçulmanos saíram vitoriosos. Os kufar fugiram, deixaram as suas mulheres e os seus filhos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam voltou para Mecca e distribuiu o espólio de guerra que os kufar tinham deixado. E passando um tempo, alguns dentre essas pessoas que vieram combater o profeta sallallahu alaihi wasallam tornaram-se muçulmanas. Sendo assim, vieram o profeta sallallahu alaihi wasallam, vieram pedir a ele as suas mulheres, os seus filhos e as suas riquezas. E o profeta sallallahu alaihi wasallam devolveu a eles. E uma das coisas também é que o profeta sallallahu alaihi wasallam chegou a ele, aqueles que entraram no Islã durante esse período, o profeta sallallahu alaihi wasallam deu a eles, quando estava a dividir o espólio de guerra, deu a eles muita riqueza. Isso como forma de amolecer o coração deles e os permanecer firmes no Islã. Porque a maior parte deles, esse que o profeta sallallahu alaihi wasallam deu mais riqueza em relação aos outros que estavam na batalha, muitos deles tinham um grande estatuto na jahiliya, antes do Islã. E o profeta sallallahu alaihi wasallam agraciou a eles com mais espólios de guerra. Sendo assim, isso atraiu mais o coração dessas pessoas. Sem dúvida que quando a pessoa vê alguém com abraça no Islã, mas é fraco na fé, é preciso dar a ele incentivos. Como forma de manter ele no Islã. Isso, não há dúvida que é uma das metodologias do profeta sallallahu alaihi wasallam. Que, quando a gente vê que entrou no Islã algum indivíduo, cuja sua fé é débil, e a gente vê que se a gente der a ele algo, ele irá se manter mais firme, então devemos fazer isso. Portanto, dessa forma, os muçulmanos saíram vitoriosos nessas duas conquistas, e o profeta sallallahu alaihi wasallam, como disse, permaneceu em Mecca durante 19 dias e depois voltou para Medina. Sendo assim, terminou o ano número 8 da Hijra do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Iremos falar na próxima aula, inshallah ta'ala, sobre a peregrinação do Profeta sallallahu alaihi wasallam no ano número 10, pois no ano número 9, yani grande batalha que merece ser mencionada. Daí que vamos passar para o ano número 10, que foi o ano que o Profeta sallallahu alaihi wasallam foi para Mecca fazer o Hajj. O ano número 9 de Hijra foi o ano das delegações dos habitantes da península vinham aprender o Islam em Medina. Enviavam seus povos ou seus líderes para virem saber sobre o Islam. E o Profeta sallallahu alaihi wasallam quase o ano todo passou recebendo delegações. E vamos parar por aqui. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos mantenha firme na sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam e que nos faça viver e morar sobre a sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.